O Reino Unido se tornou o primeiro entre os países desenvolvidos a se livrar da energia a carvão, um marco na virada das fontes fósseis, ponto de partida da era industrial moderna, para as energias renováveis que limitam o aquecimento do planeta. Eu sou a Lúcia Miesel e é sobre isso que a gente conversa hoje.
Planeta Verde.
Lúcia Miesel.
Há poucos dias do fechamento da última usina da Inglaterra, o engenheiro ferroviário Ray State se recorda que o sonho de qualquer um na região de Nottingham era ter uma oportunidade de trabalhar no local. A central de Ratcliffe-on-Soar fornecia energia para os britânicos havia 60 anos.
Era chamado de Rei Carvão. A nossa revolução industrial foi baseada no carvão. A nossa luz, as nossas indústrias, tudo funcionava a carvão.
A primeira termoelétrica do mundo foi aberta em Londres por Thomas Edison, ele mesmo, inventor da lâmpada, em 1882. Agora o país inova de novo ao ser pioneiro no fim da energia mais poluente. Ray State, hoje aposentado, era um dos responsáveis pelo transporte de carvão até Ratcliffe, que foi inaugurado em 1967. Ele atua agora como representante dos moradores da região para garantir que as instalações darão lugar a outro tipo de empreendimento que seja próspero para a comunidade. A companhia alemã Uniper, proprietária da central, afirma que ela será desmantelada antes do fim desta década para dar lugar a um centro de energia e tecnologia livre de carbono. Mas os detalhes ainda não foram esclarecidos.
Não sabemos direito quem vai vir, que tipo de negócio será. E se não for uma empresa interessante que traga valor para a região, como um centro de distribuição, por exemplo?
Apesar das preocupações locais, o fechamento é um passo importante para o cumprimento da promessa britânica de chegar em 2030 com 100% da energia neutra em emissões de CO2 e equivalentes, responsáveis pelo aumento anormal da temperatura da Terra. Até os anos 1980, o carvão representava 70% do aporte de eletricidade do país, mas caiu drasticamente a partir dos anos 2010, graças, em um primeiro momento, à substituição pelo gás natural do Mar do Norte e depois por centrais eólicas e solares. Essa virada foi resultado da Lei de Energia do governo do então primeiro-ministro conservador David Cameron, que limitou a atratividade dos investimentos em fontes fósseis, em especial o carvão, ao mesmo tempo em que estimulou a produção de energias limpas. Hoje, o gás, que das fontes fósseis é a menos poluente, representa cerca de um terço da matriz energética britânica. Outro terço vem do petróleo e o restante é dividido entre nuclear e renováveis, com 17%. Jess Ralston, analista do think tank Energy and Climate Intelligence Unit, comemora.
Mostramos para o resto do mundo que nós realmente podemos fazer isso. Falavam de apagão, de cortes de luz. Hoje estamos vendo que é possível trocar por renováveis, já que a solar e a eólica estão mais baratas e as baterias para estocar a energia começam a aparecer. Colocar um fim do carvão no Reino Unido marca uma virada no mundo.
O governo britânico assegura que o fechamento marca o fim de uma era, mas também inicia uma nova, com a criação de milhares de empregos nas energias solar e eólica e o desenvolvimento de outras, como o hidrogênio.
Vamos ter que fazer muito, investir mais em renováveis, em eólicas, offshore, garantir que a infraestrutura de transmissão de energia vai suportar esse novo volume na rede. É desafiador, mas muita gente acha que é possível, se políticas adequadas forem adotadas.
Segundo a Agência Internacional de Energia, ainda restam 9 mil centrais a carvão no mundo que emitem um terço do total de gases de efeito estufa despejados por ano na atmosfera. Na cúpula do G7 deste ano, as 7 economias mais desenvolvidas do globo se comprometeram a eliminar essas usinas até 2035. A Itália promete atingir o objetivo no ano que vem, a França em 2027 e o Canadá em 2030. Para a Alemanha, no entanto, a meta ainda parece irrealista, conforme definiu o ministro das Finanças do país. Berlim, avessa à energia nuclear, visava o fim do carvão apenas em 2038. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, convidamos Ricardo Baitello. Ele é gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. O Ricardo é doutor em planejamento energético pela Escola Politécnica da USP. Seja bem-vindo aqui ao Planeta Verde.
Olá, obrigado ao Planeta Verde pelo convite. A gente fica feliz de poder discutir esse tema tão importante nos dias de hoje.
Professor, a gente pode começar falando sobre a importância desse marco. O país da Revolução Industrial, que deu a largada, digamos assim, para o uso generalizado do carvão como fonte de energia no mundo moderno, agora mudou de fase. Então, gostaria que o senhor começasse comentando a importância desse fato.
Pois é, é bastante interessante ver, de fato, a Inglaterra é uma grande referência, foi uma grande referência no desenvolvimento, né, da Revolução Industrial, do uso do carvão, da modernização dos processos. Eu, honestamente, eu não esperava que eles fossem passar na frente, né, de outros países, especialmente da Europa, que tem uma posição mais, mais arrojada, como a Alemanha. Então é bastante interessante ver como vão ser os próximos passos, né, como a Inglaterra vai fazer essa implementação.
Essa virada ela acontece em um país desenvolvido, né? O Reino Unido se situa aí entre a quinta e a sexta maior economia do mundo, ou seja, ela mostra que é possível, né, continuar a crescer trocando o carvão por renováveis. O caso britânico afasta, então, aqueles temores de que as energias renováveis jamais seriam capazes de suportar a demanda de uma grande economia?
Eu acho que a tese que você coloca é bem interessante, né? Porque se a gente for pensar na maior ou menor dificuldade de transição em uma grande ou pequena economia, tem vários fatores envolvidos. Um deles, né, é a questão de se essa economia é bastante dependente de petróleo, independente dela ser grande ou pequena. Então, nesse caso, a gente tem a Inglaterra bastante amarrada com a BP, com a sua grande empresa nacional de petróleo, a França com a Total, e a Alemanha tem a facilidade de não ter essa amarra, né? Então, se a gente estivesse falando de uma economia pequena, provavelmente a gente teria mais dificuldades, né, porque você ainda precisaria de um bônus, né, de você desenvolver essa população antes de fazer a transição. Isso é muita conversa que é trazida no Brasil ou em outras economias, né, que dependem bastante de óleo, gás ou carvão. Então, eu acho que a Inglaterra tem os recursos para fazer, a Inglaterra tem os recursos para se desenvolver em termos de energia renovável, tanto dentro quanto fora, e vai ter que pensar muito no elemento-chave, que é o armazenamento de energia, ou seja, que tipo de energia despachável vai substituir o carvão e não vai ter o impacto das energias intermitentes. Então, essa é uma lição de casa que eu vejo que eles se comprometeram.
E em quais países do mundo o uso do carvão ainda é muito problemático?
Bom, o uso do carvão, podemos dizer que ele é problemático na maior parte dos países do mundo, né? Principalmente do G20. A gente ainda tem a Índia dependendo muito de carvão, a China dependendo bastante de carvão, a própria Alemanha, que está nesse processo, já dependeu muito de carvão. Os Estados Unidos substituíram o carvão pelo gás natural, que também é um combustível fóssil, mas eles tinham uma matriz, vamos dizer, 40% a carvão, que ainda, por sinal, é a média mundial. Então, é por isso que a gente ainda vê uma dificuldade, não viu essa questão da descontinuidade do carvão tendo emplacado no texto da COP de Glasgow, né, alguns anos atrás. Então, o carvão ainda é muito presente, ainda é uma fonte barata de energia e vai ser uma dificuldade grande conseguir tirar ele de vários desses países.
A gente lembra os nossos ouvintes que o carvão é a mais prejudicial das energias fósseis. E aí, até que ponto a gente poderia pegar esse exemplo do fim do carvão para imaginar aí um futuro sem fontes fósseis de energia, né? Ou seja, sem petróleo, sem gás? Essa segunda etapa vai ser menos demorada do que foi e está sendo para o carvão?
Eu gostaria de ser otimista, mas eu acho que a segunda etapa vai ser a grande etapa, vai dar mais trabalho e vai demorar mais do que essa transição do carvão. Por mais que o carvão tenha uma presença muito grande, né, na matriz do mundo, a gente está falando ainda de matriz elétrica. Então, nós temos mais soluções escalonáveis e testadas para a gente descarbonizar a matriz elétrica no mundo do que para a matriz energética, que inclui o setor de transportes, que tem uma participação muito grande. Então, o Brasil hoje poderia, sim, ter o seu plano aí de phase-out de carvão e mesmo das outras térmicas, né, com potencial de solar, de eólica e o desenvolvimento dos sistemas de armazenamento de energia, seja por hidrelétrica, seja por baterias. O desafio que a gente ainda não transpôs é o setor de transportes, né? Você tem países de dimensões continentais que vão continuar usando caminhões, o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio ou do armazenamento, né, para eletrificar essa frota ainda está em ampla discussão, ainda demoraria muito tempo, a gente ainda teria uma frota que vai circular por bastante tempo e não tem um consenso, né, sobre ainda usar biocombustíveis ou usar outros tipos, né, de combustíveis como diesel verde. Então, essa evolução, infelizmente, ela ainda vai levar um bom tempo.
E para finalizar, professor Ricardo Baitello, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre o Brasil, né, que tem uma matriz energética majoritariamente renovável, graças às suas hidrelétricas, mas quando precisa, o Brasil ainda recorre ao carvão. Então, como é que está o ritmo aí da troca dessas usinas de carvão por outras fontes renováveis, em especial eólica e solar?
Bom, o Brasil vem fazendo uma boa lição de casa na parte das renováveis, né? Vem crescendo de uma maneira bastante intensa em energia eólica e principalmente em energia solar. Dos países do G20 é o que está mais alinhado com a meta de se triplicar as renováveis até 2030, e tem essas duas indústrias bastante estabelecidas, né, por todo o país. A gente tem um potencial de vento que se diversifica, não está só no Sudeste, está no Sul também. Agora se discute eólica offshore, que tem também o marco regulatório sendo discutido para ser aprovado. A solar também tem duas modalidades, as fazendas solares e a geração distribuída, que está crescendo exponencialmente, né? Então, todos os estados brasileiros têm geração distribuída e alguns deles estão avançando bastante rápidos, ou seja, a gente está falando de duas energias com potencial democrático e bastante versáteis. Por outro lado, a parte de descontinuidade das fontes, ela não está acontecendo. A gente poderia abrir mão do carvão, mas esse é um debate infinito, né? O que está acontecendo é o contrário, né? O carvão tem um lobby forte no Congresso, conseguiu manter seus subsídios até por mais algumas décadas. O mesmo se fala aí do gás natural, né? Então existe um lobby, né, pra, não só para manter, mas para aumentar as térmicas a gás. Então, a gente teve recentemente a criação da Política Nacional de Transição Energética, do PNTE, que vai ter o plant, né, que é o plano propriamente dito de transição, e a fonte, que é o fórum, né, para incidência em relação a esse plano, mas até hoje a gente não viu o que define uma transição energética, que é justamente o cronograma, quando vai acontecer, o que vai acontecer em uma ordem, né, como o próprio texto da COP de Dubai diz, e quais vão ser os recursos, qual vai ser a governança. Então, nesse sentido, infelizmente, a gente não pode dar nenhuma informação concreta e positiva do Brasil.
Maravilha, muito obrigada, Ricardo Baitello, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Obrigada por estar conosco hoje.
Obrigado de novo pelo Planeta Verde, né, por estar fazendo essa discussão. Esse é um tema bastante técnico, mas ele diz respeito a todos nós, né? A gente está vendo os eventos extremos em cada vez intensidade maior, e é muito importante a gente estar de olho, né, no que os nossos políticos estão propondo e no que os países também estão implementando, para que a gente possa ser mais otimista no futuro e conseguir fazer essa transição.
É mesmo, com certeza. E a gente fica por aqui hoje. O programa teve edição de som de Valérie Royer, edição final de Elcio Ramalho, e eu, Lúcia Misa, eu volto na semana que vem com mais um Planeta Verde. Até lá!